Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Hoje eu vou fazer aquela habitual análise que eu faço durante os slams, né? No fim de cada rodada eu sempre gravo um episódio. E vamos começar, obviamente, com a primeira rodada do Australian Open. Esse é o segundo episódio da terceira temporada do podcast Saque e Voleio, podcast só para apoiadores. E, assim, eu admito que eu tenho uma certa dificuldade para fazer esses episódios, porque é muito jogo, né? A primeira rodada de Grand Slam é jogo demais e tem muito jogo sem graça, muito jogo fácil, muito favorito ganhando, assim, muito rápido. E fica difícil destacar uma coisa ou outra. Ou eu falo muita coisa analisando pouco, ou eu analiso bem algumas coisas e deixo de falar de muitos resultados. Então, dessa vez, eu preferi fazer uma análise um pouquinho mais profunda de algumas coisas. E vou começar esse episódio destacando algumas coisas que eu achei interessantes sobre os candidatos ao título. E depois eu falo o que eu achei da vitória do Thiago Monteiro, porque sempre tem que falar de brasileiro. E ele ganhou a primeira rodada e é uma vitória importante por alguns aspectos que vão além do placar. Porque ele era favorito, normal que ele ganhasse. Para falar de favorito, eu vou começar falando sobre a Ashleigh Barty. Quem leu o guiazão que eu mandei pelo e-mail sabe o que eu acho, que ela se deu bem no sorteio, por que eu acho ela candidata fortíssima ao título. Para quem não leu, eu vou explicar isso já daqui a pouco. Mas já começo lembrando que ela fez 6-0-6-0 em cima da Danka Kovinic, que ok, não é a melhor tenista do mundo, era a primeira rodada de slam e tal, mas 6-0-6-0, bicicleta. E eu tenho aqui pra mim que não foi só um dia bom da Barty, um dia que ela tava bem, que a Kovinic tava mal e tal. Acho que foi aquele jogo que ela quis passar por cima, que ela quis mandar o recado, tô aqui, tô bem, tô voando, vou brigar pelo título e quem quiser ganhar de mim vai precisar jogar muito bem. Eu acho que foi mais ou menos por aí. E se a gente olhar com um pouquinho mais de frieza pra coisa, ok, foi só a primeira rodada, a rival não era nada demais, e tudo bem, né? Não é o melhor dos parâmetros. Mas não foi só esse jogo, ela já tava bem, ela foi campeã daquele WTA 500, o Yarra Valley Classic, derrotou Muguruza, que também vinha atropelando todo mundo, então eu acho que a Barty vai estar na briga sim. E repito aqui, eu não acho que ela seja favorita porque ela deu uma bicicleta hoje. Acho que é favorita porque ela é uma tenista sensacional, tem todos os recursos para ganhar de qualquer pessoa, em qualquer slam. Acho até que a velocidade da quadra desse Australian Open com o kick mais baixo vai ajudar a Ash, vai ajudar o slice dela. Quanto mais baixo o kick, eu tendo a achar que é melhor para tenista que tem mais recurso, que tem mais variedade, que tem mais opção, que não fica dependendo só de pancada do fundo de quadra. Né? Porque quando você bate demais e a bola está quicando baixo, você vai correr mais risco. E quando você tem um slice, você tem uma subida à rede, você tem saque aberto, saque kick, você tem opções para ganhar a partida que vão além do fundo de quadro ali da pancadaria. Né? E, obviamente, ela já chega com alguma vantagem porque ela é australiana. Ela não foi obrigada a fazer a quarentena de 14 dias junto com os outros tenistas. Ela pôde se preparar com calma, do jeito que ela quis, né? Fazendo com a alimentação do jeito que ela quis, preparador físico, tudo. E isso, obviamente, pesa, né? E ela já vem tirando proveito disso e faz muito bem, né? Agora, tirando a Barty, vamos lá. O que aconteceu nessa rodada? Serena ganhou jogando bem, a Osaka também, a Halep também. A Kenin demorou um pouquinho para engrenar, mas também é compreensível porque ela é atual campeã do torneio e é a primeira vez que ela defende um título. Por mais que, né, os pontos estejam congelados, ela não vai perder os 2000. É uma defesa de título e mentalmente isso afeta. Acho até que foi só nessa estreia, acho que ela vai estar já inteira. Ela não é uma menina de demorar muito a processar as coisas. Acho que da segunda rodada para frente ela já vai estar, se não 100%, quase 100% ali. Que mais? Deixa eu ver aqui. A Svitolina ganhou um jogo complicadinho contra a Buskova. Agora vai pegar a Corey Goff, que acho que é um dos melhores jogos da segunda rodada da chave feminina. A Iga Swiatek ganhou bem, a Kvitova também, a Pliskova. Carolina Pliskova, né, ganhou bem, perdeu só dois games. Vai fazer uma partida quente com a Danielle Collins, é um jogo chato para as duas, né? E acho que o título fica nesse grupinho aí, né, dos nomes que eu falei agora. Com a Sabalenka também correndo por fora. A Sabalenka venceu na estreia, o que é um bom sinal, né, levando em conta o histórico dela em Grand Slam. E acho que é por aí. Quem eu também considero que é uma candidata séria, mais do que a média, é a Muguruza. Mesmo lembrando que ela está numa chave bem forte, ela pode pegar a Osaka nas oitavas, a Andreescu nas quartas, a Serena, a Halep ou a Iga na semi. Se as coisas conspirarem contra a Muguruza, ela vai ter que passar por esse caminho todo. E aí é difícil, né? É uma chave, a chave de baixo toda tá duríssima. Mas a Muguruza, até agora, eu acho que assim, depois da Bart, é quem vem impressionando mais. Nesse WTA 500 que eu citei agora há pouco, o Yarra Valley Classic, ela passou por todo mundo, né? Ela ganhou da Van Uytvan, ganhou da Pavlyuchenkova, ganhou da Kenin, ganhou da Vondrousova. E a vitória mais dura dessas aí foi contra a Kenin, que foi 6-2, 6-2. Ninguém mais tirou 4 games dela, só a Kenin. Então, né, dá pra ver que ela fez coisas boas, tá jogando bem. Abriu agora o Australian Open fazendo 6-4, 6-0 na Gasparian. E vale lembrar, né, ela é atual vice-campeã do torneio, ela tá bem treinada, tá em forma. Ela não tem problema com calor, ela treina no calor, né. E acho que, pelo contrário, as quadras desse torneio durante o dia ficam mais rápidas. Quer dizer, não as quadras ficam mais rápidas, né? Deixa eu me explicar aqui. As condições de jogo são mais rápidas e aproveitando esse tipo de quadra, acho que é muito bom para ela. Para o jogo agressivo, né? Que ela tem de tomar controle da partida. O que acontece às vezes, e é sempre essa a minha ressalva quando eu falo da Muguruza, é que ela não tem um plano B lá espetacular, né? Ela gosta de jogar ditando os pontos, quando ela tá afiada, ela faz um estrago danado, mas em 2 semanas, eventualmente, você vai precisar ganhar uma partida que você não vai estar 100%. E ela tem esses momentos em que ela começa mal e entra, mergulha numa espiral ali que ela não consegue sair. Né? Até quem tá vendo pela TV consegue sentir a energia negativa que ela tá emitindo e que ela tá passando. E é uma situação que ela quase nunca consegue mudar. Quando ela entra nisso, a cobrança dela em cima, né, dela mesma é tão alta que quando ela não joga bem, ela mesmo se prejudica, né? Ela não consegue ter essas viradas. Então, eu acho que esse é o meu principal porém, sempre que eu falo que a Muguruza tem chance de ganhar alguma coisa. Mas, obviamente, ela tem chance, sim. Então, acho assim, resumindo, elas duas, para mim, por enquanto, a Ash e a Garbine, são os destaques da chave feminina. Mas, assim, calma, né? Foi só a primeira rodada. Eu vou ter tempo para analisar as outras com mais calma, né? Vou falar de Serena, Osaka, Halep, Iga, de acordo com o que for acontecendo no torneio. Então, eu vou falar mais tarde delas, não se preocupem. Agora, assim, na chave masculina, eu escolhi falar sobre dois nomes aqui. Rafa Nadal e Daniil Medvedev. E vale o mesmo que eu falei agora sobre as mulheres, tá? Mais pra frente eu vou falar com calma sobre Djokovic, Thiem, Tsitsipas, Zverev, Shapovalov, todo mundo que estiver jogando bem. Todos esses caras, aliás, ganharam bem, né? O Zverev perdeu o primeiro set pro Marcos Guiron, quase se enrolou no segundo ali, sacou pra fechar, foi quebrado, destruiu uma raquete, mas ganhou um tiebreak que tava 5-1, ele ganhou por 7-5, foi meio apertado ali, mas ok. E o Shapovalov, né, acho que ganhou o que foi o melhor jogo do torneio pra mim até agora, foi contra o Sinner, um jogão de 5 sets, e o Sinner, coitado, né, pagou o preço porque ele, por ele ter jogado até o fim, um dos ATP 250 de preparação, foi lá, foi campeão, mas teve pouco mais de 24 horas pra descansar antes da estreia no Australian Open, e aí quando ele precisou jogar uma partida mais complicada contra o Shapovalov, que é um cara com nível de top 10, O físico sentiu, né? Ele pregou, ele até no quarto set ele tirou o que dava pra tirar, pra forçar o quinto, mas quando o jogo entrou na reta final já não tinha mais, né? De onde tirar, ele já tava completamente esgotado. Foi bom pro Chapo, porque ele vinha de 6 derrotas seguidas, era uma fase ruim, e ele comemorou bastante, né, no fim do jogo, fez uma festa lá e tal, e festa justa, né? Mas vamos lá, eu escolhi falar do Nadal e do Medvedev pelo seguinte: o Rafa, porque ele ficou fora da ATP Cup, ele tinha essa lesão nas costas que ele falou, e eu tava muito interessado nesse jogo dele contra o Laszlo Djere, justamente para ver como é que ele tava fisicamente. E olha, se ele tinha alguma coisa, ou, né, isso já passou, ou ele escondeu muito bem, porque não pareceu, né, pareceu sacando normal, não parecia que tava com a movimentação limitada. Fez 6-3, 6-4, 6-1, acho que sem muito drama. Jogou um game ali ruim no primeiro set, quando ele tava, né, em 5-1. Depois, mas assim, depois ele sacou em 5-3 e 0-30 e jogou bem. No segundo set ele sacou em 5-4, 15-40, salvou os breakpoints e fechou o set. Então eu vi um Nadal jogando bem. Nada espetacular pro padrão Nadal, mas acho que o normal para uma primeira rodada de Slam. E principalmente um Slam que a chave dele tá acessível. Ele vai ter jogos aí para calibrar os golpes, para chegar melhor lá na segunda semana. Talvez um jogo de quarta de final contra o Tsitsipas, se o Tsitsipas confirmar, né? E ele jogou muito bem contra o Simon nessa primeira rodada, mas vamos esperar até lá e eu falo com mais calma sobre o Tsitsipas lá na frente. E o Medvedev? Por que eu quero falar do Medvedev? É o seguinte, quando eu escrevi o guiazão, eu acho que eu não fiz justiça pro perigo que ele representa pro Nadal e pro resto do torneio, sabe? Eu continuo achando que ele é um cara mais instável que o Thiem, e foi esse o argumento que eu usei no guiazão para dizer que o Nadal tinha caído numa chave, né, melhor para campeão do sorteio, como eu escrevi. Mas não é essa instabilidade que o Medvedev está mostrando agora, né? Ele está sólido, ele não fez nenhum jogo claramente abaixo do nível normal dele, e o nível normal dele é bem alto. Ele está consistente, ele foi campeão da ATP Cup junto com o Rublev e Rublov pela Rússia, né? E agora nessa estreia dele no Australian Open contra o Pospisil, e olha, sim, deu pena do Pospisil, porque ele tava obviamente sem ter o que fazer em quadra, né? Um cara que saca bem, que é razoavelmente bom do fundo de quadra, até tem um jogo mais pro agressivo, mas eu lembro que no começo da partida ele tava até tentando esticar uns rallies, trocar uns pontos mais longos, e o Medvedev não dava nada pra ele. E não é assim de não dava nada, de não errar. Era não errar e não dar bola que o Pospisil pudesse atacar, obviamente, sem correr um grande risco. O Medvedev estava com aquela bola funda o tempo todo, bola funda, e ficava ali, né? E se ele quiser, ele fica ali até amanhã trocando bola com qualquer um. Então foi, o jogo foi 6-2, 6-2, 6-4, tranquilo. E olha, assim, vendo com calma a chave do Medvedev, ele também tem um caminho bem acessível, tão, ou até mais acessível que o do Rafa, né? Tem um cara que pode ameaçá-lo ali antes da semi, eu acho que só é o Rublev, nas quartas. E deixa eu até explicar aqui pra quem tá vendo ou ouvindo isso pela primeira vez. Eu falo Rublev porque, assim, todo mundo chama ele de Rublev, que é como escreve, mas na Rússia a pronúncia é Rublov, assim, né? Então eu faço essa brincadeira no podcast. Quem estiver ouvindo agora pela primeira vez, por favor, é só uma brincadeira, tá? Mas enfim, Rublev nunca tirou um set do Medvedev na vida. Foram 4 jogos. Um no ano passado, dois em 2019, um, se não me engano, lá atrás em 2016. E nunca tirou um set. Então acho que todo mundo precisa prestar muita atenção no Medvedev. Ou pelo menos, assim, mais atenção do que eu sugeri quando escrevi o guiazão no torneio. Pra terminar essa parte de análise, né, esse podcast, vou falar da vitória do Thiago Monteiro, que fez 7-6, 6-1, 6-2 em cima do Andrei Martin, da Eslováquia, número 103 do mundo. E eu gostei muito dessa partida, não só pelo resultado, acho que o resultado era esperado, a vitória do Thiago, ele era favorito, mas acho que valeu muito pelo que o Thiago fez no fim do primeiro set. Porque ali ele teve uma oscilação e foi muito importante ele se recuperar dessa oscilação a tempo, né, de não ficar atrás no placar, de não ficar um set abaixo no placar. Porque aí seria mais, né, mais uma horinha de jogo, você nunca sabe como é que as coisas vão se desenvolver. E assim, o Thiago, ele fala que o Martin teve um game muito bom na devolução, mas eu acho que a coisa é um pouco mais complexa, porque o Martin sacou em 3-5 e 0-30. Isso acho que quase ninguém prestou atenção. E foi aí que começou a reação, porque ele ganhou 4 pontos seguidos para fechar esse saque, esse game, né? Ficou 5-4 pro Thiago. Depois o Martin ganhou mais 4 pontos seguidos para quebrar o Thiago, 5-5. O Martin fechou o game dele de 0 para fazer 6-5. E ainda conseguiu um 0-15 no saque do Thiago Monteiro no 5-6. Ou seja, ele ganhou 13 pontos seguidos. E você ganha 13 pontos seguidos numa reta final de um set? Pô, isso pesa. Mas o Thiago foi lá, confirmou o saque dele, levou pro tiebreak. E o tiebreak também teve outra variação, né? Que o Thiago tava com 4-2 de frente, um mini break, né, de vantagem. E de repente ficou 6-4 pro Martin. E o Thiago fez o saque dele no 4-6, virou 6-5. O Martin foi pro segundo saque e foi um ponto enorme, um rally. O Thiago se defendeu de um lado do outro. Teve um lobby defensivo ali que o Martin Não quis mexer, esperou a bola quicou dentro, o ponto voltou, ficou neutro, o Mate atacou de novo, mas no fim ele acabou errando o Thiago. Thiago, se não me engano, fez um winner, né, de um backhand na paralela, não lembro exatamente agora. Ganhou esse ponto e ganhou os outros dois pontos seguintes com erros do Martin. E aí, assim, isso é importante, primeiro porque o Monteiro jogou bem os pontos importantes, tá? Ok, isso é essencial no nível que ele tá, que é o top 100, né, dentro do top 100, e mais ainda onde ele quer estar, que é no top 50. Então, se ele quer isso, ele tem que ganhar ponto importante, e se ele ganhou, parabéns, né, ótimo, esse é o caminho. Mas a questão é que o Martin foi um pouco... Começou o jogo um pouco cauteloso e ele viu que não estava rolando ganhar do fundo de quadra. E o Martin não é um cara que tem grandes recursos, não é um cara que tem uma boa subida à rede, não é um cara que tenha curtinha. Então, ou ele ganha ali do fundo, ou ele não ganha. E quando ele viu que o basicão dele não estava dando certo, o Thiago estava bem sólido, ele começou justamente nessa reação aí do 3-5 a dar um monte de pancada reta na bola, para pressionar o Thiago, para botar o Thiago na defensiva logo no começo dos pontos. E durante esses 13 pontos, deu muito certo, e deu muito certo na primeira metade do tie-break. Mas quando o Thiago ganhou aqueles pontos lá no final, isso acho que, né, deu uma bagunçada na cabeça do Martin, porque foi quando ele viu que, olha só, o plano B não rolou. Ele continuou agredindo muito no começo do segundo set, e ficou uma quebra atrás, e duas quebras atrás. E quando ele perdeu o segundo set, amigo, aí já, né, um abraço. Ou o Thiago tinha que cair muito de rendimento pro Martin voltar pra partida, né, ou o jogo ia acabar daquele jeito. E o Thiago manteve o nível, ótimo, parabéns, e o jogo acabou daquele jeito, né, com 6-2 no terceiro set. Então, maravilhoso, né, no balanço das coisas, maravilhoso pro Thiago, que vai pegar o Rublev Rublov agora, né. É um top 10, é outro nível de jogador, outro nível de exigência. Vamos ver como é que o Thiago se sai, né? O russo não é imbatível. O Thiago, eu acho que ele deve ter as chances, né? Suas chances aqui e ali. Mas, assim, o que se espera é que primeiro ele jogue bem. Ele vai precisar jogar bem para ter essas chances. E depois a gente tem que ver, né, tendo essas chances, o que ele vai conseguir fazer. Se ele vai conseguir aproveitar ou não. É difícil, mas não é impossível. Então, gente, por hoje é isso. Eu volto na quinta-feira, depois da segunda rodada da Australian Open. E mesma coisa, vou comentar o que rolou de mais legal, de mais importante, destacando um tenista ou outro. E é isso. Abraço, até a próxima.